Este é o JBoxCast, o podcast do site JBox. Anime, mangá, tokusatsu, tudo que envolve a cultura pop do Japão é a nossa pauta.
Sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast do JBox. Hoje falaremos sobre os fãs dessa cultura que tanto nos agrada, que tanto a gente gosta, a cultura pop japonesa, né? Hoje estamos aqui com o Leandro.
Fala aí, galera. Eu sou o Leandro, mas no website vocês devem me conhecer como Lar, certo? Prazer estar aqui com vocês. E vamos falar de cultura pop japonesa, né? Que é o que a gente faz lá no JBox.
É isso aí. A gente também está aqui com a Laura.
E aí, pessoal? Eu sou a Laura. Lá no, eu geralmente posto no site com o nome lá, Gaceruto. E é, vamos lá, fã. Todo mundo aqui é fã. O JBox começou com fãs, então acho que é um bom começo.
Tendo feedback positivo, né, a gente se compromete a lançar novos episódios. Né? Hoje a gente vai começar justamente com um episódio falando sobre fãs, né, que nada mais são do que a base, né, de todo o sucesso que essas séries fizeram, né, séries de anime, séries de tokusatsu, séries de mangá, podemos dizer assim, né, fizeram aqui no Brasil.
Se a gente sentir aí que a gente teve um feedback legal, que o pessoal gostou, a gente vai fazer mais episódios, a gente vai trazer mais temas, mais discussões, e vão pensando aí, a gente vai aceitar sugestões também de temas. Então, se você gostar desse episódio, comenta aí, fala pra gente e conta aí o que você quer mais.
Bem, então começando aqui, eu queria saber de vocês quando, né, e como vocês descobriram, né, se tocaram que vocês eram fãs de anime.
Eu assistia desenho já desde criança, né, eu gostava muito de Pokémon. Eu acho que Pokémon foi o primeiro anime que eu assisti, assim, pelo menos que eu me recordo. Mas eu entrei mesmo de vez com Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que as pessoas que me seguem em redes sociais, acho que já sabem, né, que eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco. E foi realmente o grande marco, assim, pra eu procurar mais sobre animes e mangás e entrar mais fundo aí nesse mundo.
E você, Lark, como é que foi a sua experiência?
Passar uns desenhos lá na Manchete, com os olhos grandes, eu lembro de assistir alguma coisa na infância, mas eu tomei consciência de que eu curtia muito essas paradas made in Japan com os tokusatsu que chegaram no Brasil ali no final dos anos 80, né? Jasper, Changeman, Flashman, foi uma avalanche que passou na TV brasileira no começo da década de 90. A gente conseguiu respirar um pouquinho, mas logo colocaram Cavaleiros do Zodíaco no ar. Eu sou da geração que acompanhou a primeira exibição na Manchete. E depois de sucesso de Cavaleiros, chegaram outras séries, né? Então, assim, ali já senti que rolou um link e desde então eu tento ao máximo acompanhar tudo. Só que no começo eu achei que fosse colecionar todos os mangás que fossem publicados, só que impossível, entendeu? Que bom, porque no começo era bem, assim, rolava um certo medo, né? Tipo, nossa, os caras vão lançar, mas será que vai ter continuação? Será que vai ter final? Será que vão desistir? E hoje o mercado de mangás se estabeleceu no Brasil de uma forma bastante bacana, né? Então, assim, é lá dessa época aí, anos 80, consolidando nos anos 90, e aqui até hoje.
Olá, que aproveitar que você falou isso, né? Você, como fã, você já se perguntava isso? Será que vai ter continuação? Esse tipo de coisa? Ou não, você falou no sentido de da empresa pensar nisso?
Então, porque, por exemplo, com Tokusatsu, depois que houve uma explosão, sério, era muita série passando em muitos canais, praticamente todos os canais de TV aberta tinham um enlatado japonês sendo transmitido, a coisa começou a diminuir, sabe? E aí veio Cavaleiros e aconteceu a mesma coisa. Tinha anime no SBT, tinha anime na Manchete, passava alguma coisa ou outra em outros canais, algumas reprises, mas também em 98, antes de Dragon Ball chegar lá no Cartoon, né, e Pokémon na Record, deu um apagãozinho ali, sabe, entre 98 e 99. antes de Pokémon chegar. E aí, tipo, com o mangá, quando chegaram os mangás, também, tipo assim, pô, será que esse negócio vai pra frente? Será que vai morrer aqui só no Cavaleiros Dragon Ball? Só que, assim, eu tinha medo de comprar coleções que não fossem interfinal, entendeu? Que as editoras fossem falar, pô, não vendeu bem, a gente tá descontinuando. Porque o ramo da Animangá aconteceu isso. Eu gostava daquele ramo da Animangá. O formato não era dos melhores. Se você aí acompanhou essa fase de rama do Animangá no formato de revista americana, deve se lembrar, mas putz, fiquei um pouco desapontado. Mas, assim, o mercado aconteceu, os fãs vieram, a gente teve um boom aí no começo dos anos 2000 de anime, e a coisa conseguiu criar raízes. Acho que esse que é o ponto importante. Porque na década de 90, assim, foram só as sementes lançadas.
Eu te perguntei isso, cara, porque é engraçado, né? Acho que você já tinha uma visão mais, talvez, concreta disso, né? Eu comecei nessa vida de fã de anime, de cultura japonesa, e comecei também, que nem a Laura, muito pelo Pokémon, né? Um pouco antes eu vi algo de Dragon Ball, do Gokuzinho, né? Que passava nas manhãs do SBT. E além de Pokémon e o Dragon Ballzinho, eu gostava muito de Buck também. Engraçado, né? Quando eu assistia Buck, eu preferia Buck do que Pokémon. E você, quando falou desse lance aí do, né, de, pô, será que vai completar a coleção? Me lembrou que quando eu era pequeno, aqui foi lançado diversos produtos de Pokémon. Inclusive revistas e tudo. E tinha uma revista de Pokémon que era uma história diferente do anime, né? Inclusive, acho que só teve 4 volumes aqui no Brasil, né?
Você sabe o nome? As aventuras elétricas do Pikachu.
Isso.
Era um mangá.
Era um mangá espelhado. Eu tenho os volumes aqui.
Um dos primeiros mangás da Conrad, aliás.
Ele foi lançado incompleto.
Isso aí. E aí eu lembro que na banca, aqui perto, né? Só chegou, acho que até edição 2 ou 3. E aí, poxa, eu via nas outras revistinhas lá, né, que falava que tinha mais edições e não chegava. Falei, poxa, será que acabou? Será que não vai ter mais? Era uma versão talvez mais inocente do que você está falando, né? De se preocupar em comprar algo que vai ter um final, acompanhar algo que vai ter um final, né? Isso é muito interessante, né? Como é que são pensamentos distintos, mas talvez com o mesmo, sabe, a mesma essência.
O mangá, né, quando a gente compara o mangá com um quadrinho norte-americano, a principal característica é que o mangá, a gente sabe que em algum momento vai chegar ao fim. Sim, One Piece algum dia vai acabar e vamos ter o último volume. O ponto é que, novamente, como era uma novidade essa questão dos mangás, o formato de leitura diferente... Assim, muita gente não sabia se ia pegar ou não. E como fã, você não tem acesso a números de vendas. Entendeu? Depois de mais velho, você sabe que houve muitas reimpressões de volumes de Dragon Ball e Cavaleiros da Conrad. A JBC fez um grande sucesso lá com os primeiros mangás que ela trouxe. Tinha Samurai X na leva, tinha Video Girl Eye. Que esse daí eu tinha muito medo que não fosse completado. Porque assim, cara, não tinha o apoio do anime aqui no Brasil, sabe? Mas, no final das contas, o mercado de mangá conseguiu tomar fôlego, e ainda que esse mangá do Pokémon aí da Conrad fosse descontinuado, depois, quando chegaram os formatos mais alinhados com o padrão japonês, a coisa se estabeleceu de uma forma legal, e temos mangá aí pra caramba até hoje. Acho que não tem do que reclamar, né?
Com certeza. Hoje em dia, então, o acesso é muito mais fácil do que antes, né? Antes, às vezes, você se prendia uma banca perto da sua casa. Hoje em dia, você tem livrarias, né, enormes, cada vez em mais lugares, em mais bancas, e internet, né? Facilitou muito para quem gosta.
Sim, tem formato digital também, então, assim... E os animes também, né? Os animes, apesar de não estarem na TV aberta, né, Laura? A gente tem aí streaming para dar e vender. E tá chegando mais.
Chegando mais. Tá vindo a Funimation aí. Um monte de título que todo mundo reclama que não tá licenciado aqui.
Né? E deve vir com dublagem, inclusive, mas enfim.
Levando isso que ele tava falando sobre os fãs, né, sobre talvez as ideias que o fã tem sobre uma série, né? A gente muitas vezes se depara com comentários na internet, né? Comentários, às vezes até meio que reclamando de barriga cheia, né? Porque hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, e o acesso não é tão difícil como era aquela na época da TV, né, e tudo. Então, às vezes, você tem um anime que ele não tá dublado, o pessoal critica ele não estar dublado. E quando ele é dublado, o pessoal critica a dublagem, né? E aí, poxa, não sei, a qualidade da legenda e tal. Não tô falando pra gente se contentar, né? Que tem que se contentar com pouco, não. Mas, às vezes, parece que o pessoal pega pesado demais, né? O que, que vocês acham disso aí?
Bom, é que eu acho que você viveu mais, então eu acho que você tem uma opinião mais...
Viveu mais, eu acho.
Tá falando com o Leandro. Em vez de chamar o todo de velho, eu vou falar, pô, você viveu mais.
Então, eu vim realmente de uma época na qual a gente dava graças a Deus que foi lançado alguma coisa. Não se tinha tanto acesso à informação, a internet ainda estava engatinhando. Então, assim, eu vi muitos animes com nome de personagem pronunciado errado.
Super campeões! Oi?
Esse foi desnecessário, eu fiquei assustado.
Desculpa, foi uma piada.
Então, assim, a gente, talvez por não ter tanto acesso à informação, a gente não ligava tanto pra essa coisa do nome das personagens de não serem como original. A gente não ligava pra... para as versões brasileiras, a gente gostava lá das musiquinhas, todo mundo canta da abertura do Churato, a do Fly, que não é nem baseada no original, mas todo mundo canta.
Olá, aqui, aproveitar isso. Você acha, então, que por hoje em dia a gente ter um acesso mais fácil à versão original, à versão japonesa, fez com que o fã ficasse mais crítico, porque agora ele sabe o que o cara tá falando lá, né? Antes a gente só recebia e pum, a gente tinha que se contentar com o que tinha. Agora não, agora a gente sabe o original, o que o cara fala, a música, como é que é, o nome do ataque, o nome de alguma coisa, e a gente compara, a gente ficou mais crítico nesse sentido.
Então... Eu acho que todo mundo, em linhas gerais, quando vai consumir qualquer tipo de mídia, espera ver qualidade, certo?
Sim.
Então assim, se você vai assistir um filme no cinema e ele é dublado, você quer ouvir um elenco de vozes harmonioso, você quer ver uma legenda com qualidade, uma tradução...
Você não quer perceber que ele foi dublado, né? Essa que é o grande negócio, né?
Isso.
O pessoal diz, né, que quando você sabe que algo está bem dublado, quando você não percebe que está dublado, você, sabe, entra na história e nem se toca.
As pessoas passaram a se posicionar como consumidores de uma forma bastante crítica, exigindo qualidade, porque são produtos caros, ir no cinema tá caro, comprar um DVD de anime... não é barato. Um mangá também não consegue sair a preços... No passado dava pra comprar com R$1,99.
Sim.
R$3,99. Não lembro quais são os primeiros valores de mangá lá atrás, mas o Ramar é R$3,50. Disso eu lembro. Mas...
Cavaleiros eu acho que era R$4,90, se eu não me engano.
Mas a gente tinha... Hoje a gente, com acesso à informação, a gente consegue entender que, putz, a tradução ficou ruim... fizeram essa dublagem aqui meio que nas coxas, sem tanta qualidade na mixagem de voz e trilha sonora de fundo, né? E não acho que isso seja ruim, porém, eu me pergunto se, até que ponto o fã coloca os níveis, né, de qualidade que ele espera, sei lá, tipo, eu vi as críticas da dublagem de Dragon Ball Super, assim, porque o Goku mudou de voz, agora o Goku tá com a voz, cara, eu ainda...
Não é que mudou de voz, o dublador mesmo, né, só que muita gente reclamou que...
Mudou a interpretação...
Isso, que ele tá falando de um jeito diferente, não diferente, tá diferente, assiste aí, compara aí, os dois você vai ter uma noção.
O coitado do Ash, o Lucindo, o Fábio, quando começou a dublar, pô, ele era molecão. A última dublagem que ele fez do personagem, ele já tava adulto, a voz mudou pra caramba. Eu acho que até aplicava um efeito, não estou falando com conhecimento técnico em torno do assunto, mas assim, era esquisito, entendeu? Ele forçava bastante a voz, sentia essa questão. Mas... É difícil você... Hoje... Com acesso à informação, eu acho que o fã, em linhas gerais, especialmente os de anime, e Tokusatsu também, eles passaram a ter critérios de aceitação dos produtos que são lançados aqui muito grandes. Em parte com razão, porque tem empresas que trabalham de uma forma muito desleixada. E assim, acho que quando tem os vacilos, o fã se posicionar cobrando e repercutir isso nas redes sociais é válido. Mas tem coisas que são lançadas de forma legal e a galera simplesmente não consegue, sabe, aceitar.
Eu acho que tem uma coisa um pouco no fã de hoje de querer fazer colecionismo com tudo, né? Então ele quer ter uma edição muito bonita porque ele quer colecionar em casa e mostrar e ficar bonito na estante. Mas com isso ele acaba assim, você vai exigir um papel que vai deixar o produto extremamente caro, então a empresa que vai atender isso, ela vai ter que pensar no mercado de nicho, ela vai jogar o preço para cima, porque ela sabe que isso aí não vai vender com um público mais geral, assim, né? Então essas coisas, essas tensões, elas acabam, né, emperrando um pouco algumas coisas, né? Então você quer fazer um material assim, mas fazer um material assim no Brasil é muito caro. Papel é que a gente negocia em dólar, dólar tá alto, então tipo, o mangá barato, o mangá com papel mais barato já vai ser caro, então o mangá com papel caro vai ser muito caro. Mas assim, eu entendo também que a gente também não quer comprar um mangá que você abre e ele desmonta na sua mão, né?
Que é uma coisa que tinha. Que
É verdade. Você já comprava o mangá amarelo, né? Praticamente.
Tem algumas coisas também que parecem meio preciosismo, né? Porque assim, eu lembro que as pessoas discutiam muito uma época se a gente devia colocar sufixo japonês na tradução do mangá. Que eu particularmente considero uma discussão absurda, né? O sufixo japonês não faz nenhum sentido no português brasileiro. Então, pra que você vai botar isso no mangá? Não é um desrespeito ao mangá você tirar o sufixo que não faz sentido na língua que ele está sendo traduzido. Mas aí vem o pessoal falar, mas o sufixo tem a ver com a forma como os personagens se relacionam, que se relaciona com a língua que eles falam originalmente, que é o japonês. Mas assim, né, pelo menos para mim, uma localização é justamente você colocar uma coisa pro público entender, de um jeito que o público entende. Então, tem algumas reivindicações que são justas. Eu acho que ninguém quer comprar porcaria, né, uma coisa feita de qualquer jeito, mas também tem algumas outras coisas que ficam assim, vocês estão querendo demais, vocês estão exigindo muito e não faz nenhum sentido o que vocês estão exigindo.
As pessoas parecem que querem que os produtos sejam lançados para elas, especificadamente atendendo aos critérios de qualidade que elas colocam como os adequados. E assim, isso custa. Todas as negociações que as empresas fazem são em dólar. Então assim, para repassar o preço final ao consumidor e abraçar um número maior de consumidores, é feito lá muitas equações, cálculos, e às vezes, claro, a gente não está falando também que era legal o mangá que a gente abria e já descolava a página, né? Aquilo ali realmente foi algo que gerou burburinho, não era uma reivindicação, não era uma crítica ruim. O produto era ruim, então assim, as pessoas reclamarem, ok, mas como você falou, se a gente falar em adaptação, localização, talvez as pessoas devessem entender que isso é para amplificar o entendimento de pessoas que não são ali tão conectadas com a cultura japonesa, né? E eu acho que os mangás até se preocupam bastante em colocar lá os asteriscos quando fazem uso dos termos japoneses, querendo fazer ali o indicativo do que aquilo ali se refere. E também, claro, temos erros de tradução também, temos erros de grafia de português. A galera reclama bastante que teve uma época aí também que os mangás saíram com erros de português assim, básicos. Cara, assim, o produto tá chegando no mercado, é caro, entendeu? Então assim, a editora também tinha que ter uma preocupação naquela revisão ali, né? Assim, putz, acho que de alguma forma todas as críticas são bem-vindas, porém, eu acho que o fã hoje, especificamente hoje, ele tá muito chato. Entendeu?
O que eu tô achando legal, assim, tanto que a Laura falou do preciosismo, quanto que você falou, Lark, do fã querer que cada vez mais que o produto seja feito para ele, exclusivamente para ele, atendendo às vontades dele, né? Tem muito a ver com a definição de qualidade, né? Porque a qualidade é algo muito subjetivo, né? Então, às vezes, sei lá, para alguém, para um fã, é um anime com qualidade, um anime bonito, com traço bom, não sei o quê. A história não precisa nem ser tão boa, mas pô, as cenas de ação são lindas, não sei o quê. Já para outro, o traço pouco importa. O que importa é a história, o importante é o desenvolvimento do personagem, o aprofundamento dos personagens. Então, isso é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma conversa assim, a editora, a produtora, o estúdio, também fica meio maluco, que ele fala, putz grila, e agora? O que o cara quer ver? O que ele acha que é bom? Será que se eu lançar um mangá não tão, como sei lá, um papel não tão bom e um preço bem abaixo, será que ele vai comprar mais? Porque é barato, então ele vai poder comprar. Ou será que, porra, o fã vai querer um papel super caro, mas uma edição de luxo aí com capa que brilha, não sei o quê, mas vai ser muito mais caro? O que será que ele vai preferir? Né? E às vezes a produtora, o estúdio, a editora tem que escolher entre um dos dois, né? Às vezes é difícil você achar o meio termo. Então eu acho muito, muito interessante, né, como é que é visto isso no mercado, né? É, onde você tem que pegar o que cada um acha que é, que tem a qualidade, e tentar ver na visão do outro, entendeu? Quem está lançando tem que saber o que eu estou pensando, o que você está pensando, o que a Laura está pensando, que é bom. É uma doideira isso, né, cara?
Falando especificamente em editoras, há essa preocupação. Fazem pesquisas, editoras hoje se aproximaram muito do público, fazem aí, usando redes sociais, um trabalho muito bacana, louvável. Elas escutam críticas e, na medida do possível, elas vão, pelo menos eu sinto isso, elas vão buscando aperfeiçoamento na medida que os trabalhos vão sendo lançados. Claro que tem alguns partidos, né, Laura, que já do Japão, os caras já exigem que seja qualidade mega blaster de boa, né, tipo Akira da JBC, essa edição aí que a JBC lançou foi algo assim, divino, não sei se vocês viram.
É bem bonito, o Akira da JBC.
Sim, né? Você pega o Kazembando do Cavaleiros também, ficou lindão. Tipo,
Kazembando Cavaleiros, é fantástico aquilo, é caro, entendeu? Eu fico triste porque eu não consigo investir. Mas assim,
gente, o nosso podcast não está sendo patrocinado pela JBC, tá bom?
É verdade. Mas se quiser, tamo aí.
Ok.
Se a JBC tiver interesse, a gente pode conversar.
A Conrad lançou uns mangás em edições muito lindas. O Nausicaan que a Conrad lançou era fantástico.
Era bonitão mesmo.
Era muito lindo. Aquelas edições definitivas. Cara, eu tinha aquilo, eu vendi. Mas assim, a Conrad também, no quesito assim, de design e preocupação com finalização gráfica, né? A Conrad era a editora que, sim, a qualidade era absurda. E ainda assim, tinha pessoas que reclamavam. E aí, o que acontece? Lançam os mangás no formato diferentes e num formato muito rebuscado, a galera não compra, entendeu?
Tem muito material de luxo bonito aí, né? Tem aquele Devilman da New Pop, que
a New Pop também.
É capa dura, se eu não me engano, é um negócio bem bonito. Tem alguns mangás que não são bem de luxo nesse jeito, mas tipo o Jojo da Panini também.
É uma
edição mais cara, é bonita. Não é capa dura, não é essas coisas, mas ainda é bem bonita. Você vê que tem um trabalho mesmo de finalização ali, de fazer um negócio bem bacana. Mas essas coisas são voltadas também já pro. Elas são mais assumidamente voltadas para um colecionismo mesmo, né? Ela não é um mangá qualquer coisa aí. Não qualquer coisa, mas um mangá é comum pra gente comprar. É um mangá realmente
pra você, pra você ler
fã.
E
é,
na gaveta, né?
É um negócio assim, já bem caprichado mesmo. Já vem avisado antes que vai ser caprichado, que vai ser caro.
Não, sim, isso é verdade.
Então assim, não dá também pra achar que toda a indústria de mangá vai conseguir sobreviver disso aí, né? De edição de luxo, de edição especial pra fã que tem dinheiro, né? Porque isso aí também tem um alcance limitado. Isso aí não é feito pra ter alta tiragem, por exemplo.
Acho que ninguém mais tem dinheiro, entendeu? E assim,
você
tem que selecionar o que você vai escolher pra comprar.
A gente vive num tempo que é difícil. Aí... é difícil pagar as coisas.
E aí, nesse contexto, né, os animes é que acabaram não vingando no sentido de colecionismo. Você não vê mais DVD sendo lançado. Muito, muita coisa, muito pouco mesmo.
Mas aí eu acho que também, a questão do DVD, eu acho que também tem muito a ver com o tipo de mídia hoje em dia, né? Que tá disponível aí. E talvez, lá, que eu vou falar uma coisa, talvez você quer até da cadeira aí, tem alguma coisa no coração. Mas talvez até o nível de desapego dos fãs com algumas séries, entendeu? A gente é apegado, né? Por exemplo, que legal ter um, sei lá, um, aquele box do Cavaleiros de DVDs, que a caixa é uma Pandora, né? Que é a armadura de Pegasus.
É.
Pô, que legal ter isso. Agora tem muito fãs aí que não tá nem aí pra isso, cara, entendeu?
É, acho que você trouxe um ponto relevante. Eu acho que o fã de 20 anos atrás, a geração de vocês e a minha, é valorizado esse tipo de material. Agora, o fã que nasceu, de repente, de mais pro dentro dos anos 2000, acho que ele não leva em consideração essas coisas, não, sabe? Acho que já nasceu tão conectado que, pra ele, ter um DVD da sua série favorita é um negócio assim, ah, tá, tudo bem, tem na Netflix.
Tão conectado e tudo na mão já, né?
Mas eu acho que tem também uma questão de, como você falou antes, de dinheiro, né? Porque, assim... é, quem tem dinheiro hoje pra ficar comprando DVD? Então, assim, na hora que você vai comprar DVD, você vai comprar DVD de uma coisa que você gosta muito. Você não vai comprar o DVD daquele filme, daquele anime que você viu e achou, ah, legal.
Dane-se. Sim, exatamente.
Eu não compro DVD, eu compro Blu-ray. Se eu gosto muito, eu compro Blu-ray. Você compra Blu-ray.
Eu tenho uns Blu-ray aqui em casa.
Eu comprei Cavaleiros Ômega em Blu-ray até onde saiu, entendeu? E... é. É triste, tem uma galera aí, poxa, por que que o Blu-ray não continuou?
Olha que interessante, Leandro, que vocês estão também falando, né? Você comprou o Blu-ray por quê? Porque você queria ter uma qualidade máxima, né? Maior qualidade disponível do produto que você gosta no mercado, né? E isso é muito interessante, bate com o que a gente estava falando antes, porque como a Laura mesmo disse antes, acho que foi preciosismo que você usou, né, Laura?
Isso.
Pra você, tipo, você gostou tanto do negócio, tão importante pra você, que você quer a melhor versão possível e acessível pra você, claro, né?
É porque a experiência de ver é muito mais interessante você ver em alta definição. Foi uma série feita em alta definição.
Justamente. Então, você queria ver a qualidade que aquilo poderia chegar, né? Tudo bem que Ômega não é muito parâmetro pra isso, né?
Ah, Ômega é legal, que isso.
Ah, não, lá. Aí, peraí. Não,
merecia passar
aqui,
na TV.
Eu tô saindo da conversa aqui, tá? Peraí.
Merecia passar na TV, vai. A galera...
eu também acho.
A galera com o Beyblade merecia
não,
conhecer Ômega.
Também acho. Não, eu acho, eu sou muito favor que passasse assim na TV, né? Mas, enfim, né?
Sabe o que acontece, Luiz?
Vamos fazer um episódio sobre o Ômega.
Ah. A gente tá falando de TV. É, a TV aberta não tem mais espaço para anime, certo? E a Crunchyroll TV tá lá transmitindo séries, ok? Dentro do horário lá que ela tem na Rede Brasil. E já vi gente reclamando que tá passando anime na Rede Brasil, que não tá gostando do formato do Crunchyroll TV. Cara, são animes dublados, são animes inéditos, entendeu? Tá dando acesso para uma galera que de repente não tem uma conexão de internet boa, que não tem condições de pagar o premium lá do Crunchyroll, e a galera reclama. Então, tipo assim, cara...
é, tem uns fenômenos, né, meio interessantes. Por exemplo, quando o Evangelion, ou Evangelion, depende da sua época aí, chama como você quiser, quando saiu na Netflix, teve gente que ficou brava porque ia virar mainstream, assim, como se essa fosse uma série que ninguém conhecesse. E como se fosse um problema mais pessoas terem acesso à série.
Exatamente, né, cara? E só falando, complementando também o que o Lark falou, a gente fez uma live com o Luiz Angelotti, né? É, responsável por diversos licenciamentos de marcas como Dragon Ball, Cavaleiros, aqui, Godzilla, né? E ele falou que a Rede Brasil já está dando mais audiência que a Rede TV, né? Que são duas emissoras. A Rede TV é uma das emissoras mais conhecidas aqui no Brasil.
Por incrível que pareça.
E isso mostra o. Tipo, cara, tem anime passando ali. Entendeu? Você, claro que não é todo mundo que consegue acessar, porque tem que ter, acho, um aparelho específico, né? Digital, para poder acessar.
Não, até a antena digital você já consegue pegar a Rede Brasil.
Ah, então. Melhor ainda, entendeu? Tipo, você pode assistir um anime. Você, assim, tendo esse aparelho, você pode assistir um anime. E tá dando no canal que dá mais audiência, que é um dos maiores canais aqui do Brasil, cara. Olha que interessante.
O que a Laura trouxe, do tipo, ah, nossa, Evangelion, ou Evangelion, como vocês quiserem pronunciar, até pronúncia de anime a gente tem que se preocupar, entendeu?
É,
o anime
Via lá na Locomotion Evangelion, entendeu? Era Angel, tudo bem, errado, ok, mas assim, caramba, tava passando dublado, cara, que máximo. E, assim, a galera discute porque não, porque chamaram de Evangelion. O certo Evangelion? Não, porque estão falando. Cara, a galera desculpa tipo, por causa da pronúncia do nome. Eu tava vendo outro dia uma discussão em torno do nome brasileiro de Nanatsu no Taizai: The Seven
Deadly Sins.
Deadly Sins.
Tipo assim, a galera não abraçou muito o nome. Mas, tipo assim, se fosse os Sete Pecados Capitais, vocês acham que não ia dar problema isso?
É. E isso já puxa muito marketing também, né? Como é que vai ser trabalhada a marca, né? É o que muita gente falou também. É uma coisa você botar assim... A grande verdade é que muita gente não vai nem entender quando você botar lá Seven Deadly Sins. Agora, se você botar os Sete Pecados Capitais, aí já perde uma galera, né? Você não pode trabalhar a marca da mesma forma que você trabalharia. Né?
Mas tem mãe que não vai deixar o filho comprar. Porque...
Isso, com certeza.
É um produto.
Tem isso, né? Se a gente pensar num anime que chega para o público geral, né? Sei lá, um anime de TV aberta, anime passando na TV. Eu acho que o consumidor do streaming talvez ele seja menos. Né, vai ter menos problema com esse tipo de coisa.
Ah, ele é mais livre, né?
Mas tem também, no meio dessa discussão, tem também muito elitismo dentro do meio otaku, né? Eu acho que isso é uma coisa meio inegável, assim.
O que é elitismo no meio otaku?
Tem muito elitismo.
Explique.
Tem gente
não,
que é do
Kuro Kira. Mas é isso. Essa coisa, entendeu? O cara acha ruim que Evangelion... Eu vou chamar de Evangelion, tô nem aí. O cara acha ruim que Evangelion vai chegar pras pessoas que não conhecem. O que que é isso? É elitismo, entendeu? É um negócio assim, eu quero ter o nome japonês, porque não sei o que. Pra quê? Ninguém vai entender esse nome. Eu quero ter o nome em inglês, ninguém vai entender esse nome. É uma coisa que passa realmente por um elitismo, assim, um medo de pobre, alguma coisa assim. Mas tem também uma questão, como vocês falam, de marketing, né? Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco ia dar muito problema se chamasse Santo Seiya, São Seiya, não sei qual ia ser o certo.
Verdade.
Eu me pergunto o que aconteceria se Hokuto no Ken chegasse hoje. Qual o nome que as pessoas iriam aceitar, entendeu? Se rolasse o nome em inglês, o que elas iriam achar? Mas dentro desse tópico que você trouxe, Laura, do elitismo, uma coisa que pra mim não faz o menor sentido é a galera reclamar que tem opção de áudio em português e que isso é uma merda. Sendo que o cara pode fazer o setup de configuração e assistir no áudio original e trazer a legenda pro seu idioma, ou a legenda pro idioma que ele quiser, ou até sem legenda.
Mas assim, tem gente que faz isso, cara?
Tem gente que reclama que foi dublado.
Que isso, gente.
E tem a opção de áudio original. Assim, realmente, eu não sei se isso daí é o perfil do elitista que você se referiu. Mas é isso que a gente tá tentando discutir aqui. Os fãs da exigência justificada, vamos colocar assim, passou a reclamar de coisas que não fazem sentido, não tem nem pé nem cabeça, entendeu? Tipo...
E são coisas que, inclusive, barram a entrada da série aqui. Porque, ó, a gente fez a live do Angelotti e o Angelotti diz... Uma das coisas pra você trabalhar uma marca de anime aqui é importante você ter uma versão dublada. Se não tiver, não dá pra trabalhar. Então, o cara que fica reclamando, ele tá emperrando que mais produtos venham pra cá, que marcas sejam exploradas aqui.
Que mais anime, mais coisas japonesas cheguem aqui pra gente, né? Pra o pessoal ter acesso. E quando a gente fala marcas, a gente não fala só passar o anime na TV, né? A gente fala chegar brinquedo, chegar roupa, chegar acessório, chegar... enfim, infinitos produtos que podem ser trabalhados pela marca, né?
Não, aí o anime passa a dar certo no país e mais coisas vêm, né? Porque se torna comercialmente interessante trazer. Não adianta a gente querer colocar determinados programas, determinados títulos num patamar de cult, porque eles também rendem seus produtos derivados e movimentam economia lá no Japão. O ponto é que essa discussão em termos de qualidade perdeu um pouco o foco, sabe? Agora a galera reclama de qualquer coisa. É, você querer uma dublagem bem feita é super justificável, mas assim, é um investimento muito grande. O Sato falou na live que participou com a gente que é o preço de um carro, entendeu?
Mas aí, Lark, isso também eu acho que tem muito a ver com a galera cada vez tá lendo menos, né? Lendo mais e menos ao mesmo tempo. Eles estão lendo mais manchetes e menos conteúdo, entendeu?
Ah, sim.
Eles,
pessoal não sabe,
eles
né?
leem lá que o One Piece vai chegar no Brasil, né? Essa é a manchete com o link lá pro site do J-Box. Lá, acesse o jbox.com.br. Até lá, o One Piece vai chegar no Brasil.
A gente vazou.
Né? E aí eles vão lá no tópico,
no comentário,
né? no comentário, falam, vai ter dublagem? Quem vão ser os dubladores? Ah, vai vir aqui hoje.
É pior. One Piece será lançado no Brasil pela Netflix. Aí vai lá a pessoa, o indivíduo. Vai passar onde?
Vai passar na TV?
Vai ser dublado? Vai ser dublado? Tudo bem. Mas assim, as pessoas não têm mais ciência pra ler. Eu acho que... Eu não sei se foi culpa do Twitter com essa questão de 50 ou 140 caracteres que obrigou as pessoas a escreverem de forma bem compacta. Ou se foi o advento do YouTube, entendeu? Que as pessoas preferem imagem e voz ao invés de texto. Ou se foi o maldito do Instagram, que é só imagem. E assim, dane-se, leia a imagem. O fato é que tem uma galera aí que é muito, mas muito, assim, tem uma dificuldade de interpretação muito triste, severa. E assim, e não é uma galera assim, são mimimi. Não, porque tem gente velha, galera lá do Tokusatsu. Meu Deus. Assim, quando a gente falou que ia sair na Band, a série, né, da Sato Company, a galera perguntando, vai passar em qual canal? Tava escrito qual é o horário. E qual é o dia? Quando vai ser?
Tá vindo é grito.
Por que que não vai ser de segunda a sexta? Assim, por que que não vai passar o Metalder? Por que que não vai passar... Cara, a notícia é Jaspion, Jiraiya e Changeman na Band. E a pessoa vem e pergunta, por que que não tá vindo a série? Então assim, eu acho que não, independe da idade da pessoa. A galera, tem uma galera velhinha aí também que é chata, entendeu? Tem dificuldades de interpretar, de ler. Tem dificuldade de... aceitar, entendeu?
Eu acho, Leandro, que às vezes não é nem dificuldade de ler, interpretar, pode ser até que tenha tanto isso também, mas eu acho que a galera tá cada vez mais imediatista, cara. Então, se você não fala tudo que ela quer, né, pode ser até o que você falou, pode até fazer sentido mesmo. Tipo no Twitter, se você não falou que ela quer ler em 140 caracteres, ela vai perguntar. E isso aqui, tum-pum. Né? Ela não vai se dar o trabalho de clicar de ler e eu não sei se isso tem a ver com cada vez a gente estar recebendo mais informação e cada vez menos tempo. Eu não sei se a gente tem menos tempo ou a gente está recebendo mais informação do que a gente tem capacidade de absorver. Né? Às vezes não parece isso. Nossa, tem tanta notícia chegando, eu tenho que ler. Eu posso ler manchete porque não dá tempo de eu ler a notícia toda ali, porque aí eu tenho que ver as outras notícias que estão chegando mais. Eu falo, calma.
Então, eu não acho que as redes sociais inventaram esse fenômeno. Eu acho que a gente provavelmente já, isso aí já devia acontecer. A questão é que a gente não tinha internet para reunir um monte de gente e ver que as pessoas não leem as coisas direito, né? A gente vive num país de um problema crônico de leitura, né? A gente vive num país que lê muito pouco, estatisticamente, em que o acesso à educação também é muito ruim, né? A gente tem notas baixas em provas internacionais, a gente consegue ver aí que só sair na rua e ver que acesso à educação é precário. Eu não sei o quanto isso tem a ver, mas assim, eu não quero também falar que isso é só uma coisa de uma classe específica. Eu acho que esse é um fenômeno que já acontece, a única coisa é que a gente consegue ter mais facilidade para observar ele, né? Eu acho que a gente tem uma... E assim, não é só no Brasil também. Eu acho que é o mundo inteiro. Se você vai ver site gringo, é a mesma coisa. É um monte de gente perguntando o óbvio. Um monte de gente perguntando o que tá escrito. Então, assim, eu não sei o que é isso. Eu acho que é um fenômeno do ser humano. Só que a gente não percebia que isso aí acontecia. Sei lá.
Se o ser humano era tão burro, a gente nunca percebeu isso.
Acho que foi um negócio assim, porque... É uma coisa global, assim, é uma coisa geral.
Eu fico verdadeiramente preocupado quando vejo campanhas na TV para ensinar as pessoas o que é uma fake news. Porque, assim, as pessoas simplesmente acreditam na imagem, chat, tendenciosa. E, assim, eu vejo propaganda na TV das pessoas sendo obrigadas a entenderem que precisam buscar a fonte, precisam validar a informação antes de disseminar. As pessoas hoje se sentem muito... jornalistas, sabe? Todo mundo quer pegar uma informação e quer passar pra frente. Querem passar pra frente. E isso vai se propagando como uma pandemia de informações que podem estar erradas. E aí tem uma galera mais velha que possui ainda uma leitura de certos eventos e fatos lá das revistas Herói da Vida que permanece acreditando que, por exemplo, Cavaleiros é uma série que não fez sucesso no Japão. E a gente sabe que isso não é bem verdade, né?
É assim, isso é um fato observável muito fácil. É uma coisa... Você não precisa ir longe pra perceber, assim. Ninguém lança cueca de uma série que não faz sucesso. É muito simples rebater esse mito.
Pois é, umas coisas viram mito, entendeu? É complicado... O fã que quer, ok, compartilhar sua alegria de ver uma série lançada no país sem estar ali buscando as fontes adequadas ou fazendo a leitura do que realmente vai ser, putz, acaba às vezes prejudicando o mercado, gerando desinformação ao invés de informação. Tem aí a polêmica dos Power Rangers, volta e meia, que até hoje tem gente que acredita que a Samba é culpada. E só ela. Só ela foi lá, oh, então aí, vou pegar suas fitas aqui com Tokusatsu, vou montar lá nos Estados Unidos e vou faturar o dinheiro, tá bom? Eles acham que a Toei não tem culpa no cartório. Entendeu? Que a Bandai não tá ali por trás. Então, assim, isso deu um negócio lá de trás, lá da época das revistinhas. E, assim, muita gente ainda divulga, reclama, esbraveja. E por mais que existam aí canais que se dediquem a tentar trazer a informação correta, tem gente que simplesmente não aceita. E é isso que eu fico muito preocupado com o fã hoje. Eles enxergarem a verdade na frente deles, sejam por números, pesquisas, ou até informação dos donos das séries, sem aceitar. E assim, e aí vem com a desculpa de é só a minha opinião e preciso que ela seja respeitada. Mas a sua opinião é errada, entendeu? Não é porque você tem o direito de ter a sua opinião, mas assim, ela... pode estar errado, eu acho que é humano você reconhecer o erro e se posicionar de uma forma diferente. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu não sei vocês.
Eu acho que tem também uma... Eu acho que os fãs, às vezes, têm uma necessidade de criar uma narrativa onde tem mocinhos e vilões. Então, esse aqui é o vilão, esse aqui é o mocinho. E aí todo mundo tenta apontar...
Né?
E todo mundo tem que apontar. Não, o problema dessa série aqui é esse aqui, não. O problema da série é o autor, não é o estúdio, é o não sei quem, é a Bandai. Então, assim, tem uma necessidade, acho que de apontar quem é o mocinho, quem é o vilão. E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender, assim, uma série é um produto. E, assim, não tem vilão. São empresas que estão lucrando em cima de um produto. É isso. Entendeu? Então, assim, dependendo da sua visão de sociedade, o vilão vai ser todo mundo, então. Porque, tipo, todo mundo quer... Todas as empresas vão querer ganhar alguma coisa com aquele produto. Então, assim, não tem quem é mais mocinho e mais vilão aqui. É um sistema, é um produto. Eu acho que a gente fica com muito afeto pelas séries, né? E às vezes tem dificuldade em enxergar isso, que elas estão dentro de um sistema de empresas que precisam, que só vão continuar investindo naquilo se aquilo der retorno financeiro. Então, assim, não é uma vilania, não é que alguém quer estragar tudo. É isso. É assim que funcionam as coisas. Não só para essas séries, mas para qualquer outro tipo de produto.
Sim. É, apesar da gente achar imperdoável, eu atuei fazer aquela edição lá preguiçosa em Dragon Ball Super, né? Com aqueles memes de uns anos atrás aí do Goku deformado. Cavaleiros do Zodíaco Ômega, com essa passagem, tem uns episódios que, meu Deus do céu. E assim, esse tipo de reclamação é válido, sim. Eu acho que o fã se manifestar e isso daí chegar lá, Toei Animation, pode fazer com que eles revisitem,
com
né? Tipo, galera, ó, animação nível de qualidade aqui que o mundo tá reclamando, entendeu? Não é só o Brasil, aquela galera que samba, que todo mundo no Brasil samba e joga futebol. Então, assim, vamos rever isso daqui, entendeu? Claro que tem questões envolvendo, tipo, pulou três empresas fora que patrocinavam a produção do anime. Vão ter que sacrificar alguma coisa. E geralmente é a qualidade que vai, né? Mas, assim, acho que tem reclamações e protestos, vamos dizer assim, válidos dos fãs. E quando esses protestos têm validade, geralmente são de natureza global, né? É todo mundo observando e reclamando do mesmo ponto. E tem coisa que, assim, desculpem. Brasil, por favor, vocês estão muito chatos. Por favor, aprendam a configurar os seus animes para assistir com o áudio que vocês quiserem quando estão na Netflix ou na Amazon da vida, entendeu? Aceitem que as dublagens não vão ter sempre o mesmo elenco que vocês sonham, tá certo? Tem coisa que vai ser dublada no Rio, tem coisa que vai ser dublada em São Paulo. Concordo que tem aí alguns estúdios que fazem dublagens com qualidade, com elenco de qualidade que não é aqueles que nós estamos acostumados, mas eu lembro que na época da Alamo, quando o Animax estreou aqui no Brasil, todo mundo reclamava que, meu Deus, mas só tem essas vozes em São Paulo. E os caras faziam trabalhos incríveis. Tipo assim, o Marcelo Campos dublava quase que metade dos animes do Animax, e ele, como é um dublador versátil, como ele é um profissional de excelente qualidade, você não sentia essas diferenças, entendeu? Porque ele fazia interpretações diferentes que os personagens exigiam. Então, assim, eu não me incomodava nem tudo no Animax ser dublado. E tinha gente que reclamava, meu Deus do céu. Acho que as coisas vão por aí, entendeu? Acho que tem reclamações válidas, mas tem outras que, tipo, putz, porque a Saban destruiu o Tokusatsu original? Não, ninguém quer mais Tokusatsu original pra ser comercializado, entendeu? Não rende dinheiro.
E agora, entendeu? Vai ver de comentário da galera aí dos fãs do Tokusatsu.
Não rende, não adianta. Não adianta pegar série aqui, porque assim é nicho do nicho do nicho, entendeu? Vai fazer sucesso? Possivelmente a criança vai gostar, achar interessante, mas porra, rende muito mais a ver com a linguagem dela. Então é isso, acho que nessa questão aí de o fã, a galera precisa ser um pouco mais pensativa, talvez.
Pra fechar, né, eu queria até fugir um pouco da pauta aqui, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham que é um fã? O que vocês consideram um fã?
Fã vem de fanático, né? É ruim. Acho que todo fanatismo...
fã vem de fanático? É sério?
Todo o fanatismo é deveras preocupante, né? Então, assim, tem uma galera que veste mesmo a camisa, entendeu? Como eu falei, acho que toda crítica que vier por um viés construtivo... Acho super válido. A galera que tá reclamando do Pokémon, dos Pokémons mais recentes, né? Que mudou o traço e tal, sacou? Eu também odiei. Detestei, mas a animação com isso tornou-se fluida. Então, assim, vocês entendem de animação? Técnica de animação pra tá reclamando com argumentos válidos em cima daquilo, entendeu? O posicionamento da Pokémon Company aí no mundo foi manter aquele traço estranho. E aí?
Eu acho que, aproveitar esse seu gancho aí, Leandro, eu acho que tem muita diferença que hoje não é aplicada. É que uma coisa é eu falar, não gostei. Outra coisa é eu falar, isso tá uma porcaria, entendeu? Porque às vezes você não gosta e acha que tá ruim. Mas aí, pô, essa é a tua opinião. Não quer dizer que o negócio seja ruim mesmo. Você não gostou, né? Tem isso também. A galera não entende muito isso.
Acho que tem isso, né? O pessoal acha que não gostar de alguma coisa significa que tecnicamente aquela coisa... não está boa. E assim, eu também acho que assim, não gostar, tudo bem. Mas quando você vai usar isso como um argumento para as coisas mudarem, você tem que dar motivos, né? Não é só não gostei, tá ruim. Tá ruim por quê? O que que tá ruim?
Né? Manda um e-mail pra Toei lá, não gostei.
Então assim, aí você tem que pensar, você tem que argumento, você tem que construir uma argumentação. E assim, não gostei porque tá dublado, não é um argumento. Quer dizer, você pode não gostar porque tá dublado, mas assim, isso não é uma construção de um argumento de que justifique que a coisa é ruim. Então, tá ruim porque tá dublado? Não, né? O que que tá ruim? A dublagem tá ruim? A interpretação tá ruim? A mixagem tá ruim?
Por que tá ruim, né?
Por que tá ruim? Né? Então, acho que as pessoas gostam muito de dar opinião, assim, de impacto, né? Tá horrível! Mas não de elaborar. Então, tá horrível, então elabora, né? Porque... quem sabe você encontra pessoas que concordam com você, que concordam com o seu raciocínio, e quem sabe isso pode levar a uma melhora do produto. Agora, se você só vai reclamar que não tá no papel que eu quero, não tá no idioma que eu quero,
não tem dublador que eu quero.
Não tem o dublador que eu queria. O fulano era perfeito pra esse personagem, mas não chamaram ele. Então, assim, desculpa, isso não é um argumento válido, assim. Sabe, isso é só uma questão de preferência sua, não é? Isso aí não leva ninguém a lugar nenhum.
Pois é, e o mercado só se prejudica com isso porque as pessoas que podem investir, elas ficam receosas. Então, tipo assim, cara, isso não vai valer a pena. Então, aí a gente vê produtos menos... é isso.
Deixando
a gente,
de ser trabalhado, né?
A gente perde a oportunidade, de repente, de o Brasil entrar de mercado maduro como já tem na Europa ou nos Estados Unidos. A gente fica recebendo...
A gente ter esse mercado já é mais difícil porque aqui tudo é mais caro, né? Tudo é mais difícil de trazer, tudo é mais difícil de traduzir, tudo é mais difícil de botar num canal, num streaming, tudo é mais custoso. Então, assim, a gente já tem mais barreiras que a Europa e os Estados Unidos para conseguir trazer essas coisas. Aí a gente cria mais barreiras ainda, né?
Não, pois é, tem gente que já não tá gostando do fato da Funimation, que nem estreou, possivelmente tá investindo em dublagem das produções que vão estar lá dentro do catálogo delas.
Cara... A Funi tem um caso à parte também, que a Funi, pelo que estão falando por aí, as informações por aí... é que a Funi mudou o elenco de My Hero Academia sem nenhuma justificativa. Eu acho que isso aí também é uma coisa que não é legal, porque se você já tem um produto aqui com um elenco, eu acho que o respeitoso é você manter esse elenco e não mudar esse elenco sem nenhuma justificativa.
Isso é uma crítica válida que chega no ouvido dos empresários engravatados lá. Eles têm poder de fazer isso daí. Ir para um destino melhor. Mas assim, não significa que vai. Ok? E aí? Vamos botar que chega lá o My Hero com a dublagem nova. Vamos boicotar o serviço? Para não vir nada?
Uma coisa é reclamar justamente, de forma justa, por exemplo, dessa mudança de elenco, se for verdade, que não tem aparentemente nenhuma justificativa, assim. Já teve um filme, o filme é recente, a gente não tá falando de dubladores de 40 anos atrás, que, sei lá, se estão vivos ainda, a gente tá falando de dubladores do ano passado, né, então, é justo reclamar sobre isso, mas não é justo falar assim, então a Funimation não pode dublar mais nada. Então, assim,
não,
a Funimation tem um
Brasil.
Monte... A Funimation tem um monte de série que nunca veio pra cá, que nunca foi dublada, então, assim... se eles fizerem as coisas legal, com respeito, pô, super válido. Não tem por que ficar reclamando.
Mas eu acho que foi um ótimo ponto que você trouxe. É o tipo de reclamação que é válido, ok? Mas aí também, a galera fazer um movimento que a gente sabe que existiu, apagaram, mas a gente viu, de vamos boicotar o serviço, cara, eu acho que é um pouco de exagero, ok? É onde vai o limite da coisa. Tipo, reverberar a crítica de que, cara, tem essa série já com um elenco que funcionou no filme, se vocês estiverem dublando mesmo, o brasileiro vai aceitar melhor o produto com aquela dublagem lá, com aquele elenco lá, entendeu? Os caras terem entendimento disso é uma coisa bacana, entendeu? Agora, se eles vão aceitar ou não, já são outros 500, porque envolvem dinheiro, entendeu? É uma série de outros fatores que, de repente, rendem um podcast. Esses bastidores aí de mercado que... tem muita história pra gente falar e discutir. Mas é isso. O exagero também de querer boicotar um serviço porque não tá pegando supostamente o elenco que a gente conhece e aplicando na série, eu acho que é exagero demais, galera. Acho que, assim, a gente tem que parar e pô, vamos deixar estrear, vamos construir as críticas com base no resultado do trabalho, entendeu? Criticar a dublagem antes de ouvir, pra mim já é algo que é exagerado, entendeu? E então a galera aí que, tipo, se não foi pro Rio, pronto, ferrou. Vou cortar os pulsos, porque não foi pro Rio, eu não quero mais viver, é um negócio complicado, entendeu? Então, assim, vamos, como a Laura bem trouxe, como o Luiz também trouxe, vamos antes ver pra construir argumentos, criticar. Eu acho que só falar que não gostou é um direito seu, mas quer construir um argumento aí pra entrar numa roda de discussão e tentar fazer alguma coisa diferente? Lê, pesquisa, traz dados, traz fatos. É isso, o Gbox tem pra fazer esse canal, né? Trazer informação, como ela realmente é, pra todo mundo, pra gente conseguir construir fãs mais saudáveis. Entendeu? Que leiam as manchetes.
Leia a notícia, leia o texto da notícia.
E façam comentários pertinentes, entendeu?
A dica que eu dou pro pessoal é o seguinte: quando a gente escolhe empresa pra ser queridinha, não dá certo, entendeu? Ninguém ganha nada com isso.
Caraca, aí. Porra, eu fiquei até agora de falar alguma coisa, porque foi, né? Acabou tão bem que eu...
É, esse nosso podcast aí foi mais... mais solto, né? Mas a gente pretende também trazer pautas, se vocês gostarem, né? Pautas com mais informação, com mais dados, né? Coisas mais... menos achismo nosso. Esse podcast é mais a gente pensando. Esse episódio, pelo menos, é mais a gente pensando, né? Mas mais pra frente a gente... Se vocês gostarem, né? A gente vai trazer coisas assim, mais com mais dados, mais informações interessantes mesmo. Não só a gente aqui falando ao vento.
Então, gente, foi esse o nosso papo. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Não deixem de acessar o gbox.com.br para terem informações de qualidade.